Apresento o Sr. Deputado Carlos Enes e Rui Santos, do PS, também.
Nós tivemos o cuidado de enviar uma pequena exposição à 8ª Comissão. Não sei se os seus deputados querem que eu trouxe em papel, se quiserem. Mas enviou-se. De qualquer das maneiras. Este, sim, é igual à que foi enviada, não foi alterada. No fundo, o documento que a FEVIP, a APEV, fez em representação do home video, portanto, da edição e distribuição de trabalhos audiovisuais em videogramas, vulgo DVD, é um documento mais reflexivo do que outra coisa, neste momento. No entanto, e começando então relativamente a esta questão, é importante particularizar aqui dois aspectos. Esta indústria de edição de videogramas em Portugal é uma indústria que nos últimos anos, por força da pirataria digital, de pirataria na internet, vulgarmente os downloads, quer que seja peer-to-peer, quer seja através dos sites de sites específicos, de links para o efeito, tem vindo a ser fortemente dilapidada no seu espaço de venda de mercado, ao ponto de, nos últimos anos, para além de ter andado, tem tido quedas na casa dos 20% ao ano, sendo que neste primeiro trimestre ultrapassou, ou por outro, neste primeiro semestre já ultrapassou os 30%. Isto, obviamente, que tem duas leituras. Uma tem a ver, neste momento, com a situação económica em que nos encontramos, por um lado, e por outro, com uma repercussão muito forte com a própria pirataria. O que é curioso neste particular é que nós, a indústria de vídeo, somos a única atividade que paga por cada DVD um selo na IGAC de 18 cêntimos, que é uma taxa que, por natureza e por definição, obriga a uma contraprestação. A contraprestação acordada desta taxa era o combate à pirataria e a defesa dos direitos de autor e conexo. Quando falo aqui autor, falo lato senso das obras por nós criadas e comercializadas. Há alguns anos para cá, talvez 4, 5 anos, o trabalho da IGAC é zero, não faz, não sabe fazer, não quer fazer e não tem como fazer porque não tem meios. Portanto, esta taxa que por nós era suportada e que em 2011 ultrapassou os 3 milhões e meio de euros, reverteu, como nos anos anteriores, não para o combate à pirataria, mas para apoio a museus. Isso é público, é conhecido, é um facto público. A museus, a Casa da Música, a casas de fotografia, enfim, museus de fotografia, etc., etc. Bom, este selo tem, para além de não produzir o efeito que deveria ter, porque o Estado, eu digo aqui Estado, digo IGAC, a entidade fiscalizadora, nada tem feito no combate à pirataria na internet e físico também se divorciou dessa atividade, que é curioso, porque não estamos a falar de crimes públicos, mas isto é a realidade. Isto representa atualmente 5% da nossa faturação. Diria que é um imposto, neste momento é um imposto. Aliás, este documento até fala sobre o Instituto da Criação do Imposto, porque se nada for feito, obviamente que teremos que recorrer às instâncias próprias para fazer alguma coisa sobre esta matéria. Portanto, é curioso que numa atividade que neste momento atravessa graves dificuldades de sobrevivência, e veja-se a título de exemplo, já fomos 60 editoras há uns anos, hoje somos 5, faliu uma há pouco tempo e pediu insolvência a MP Audiovisuais, e não sei daquelas 5 que existem, quantas vão resistir. Portanto, 1% da faturação, para termos uma ideia, temos uma editora que realmente aposta e tem apostado há muito tempo nos filmes portugueses, e aquilo que foram as suas receitas líquidas no ano de 2011, de resultados líquidos sobre a filmografia portuguesa editada e comercializada, foi 5 mil euros. Sendo certo que estes filmes, 5 mil euros. Os resultados, sendo certo que destes 5 mil euros, 80% destas vendas foi de filmes antigos, do velho tempo da Tobis. Portanto, sendo 20% de filmes mais recentes, o que quer dizer que o número era substancialmente inferior. Esta mesma editora que se tiver que pagar este 1%, que agora é, mesmo que querem investir, não tem mercado para investir, até porque atualmente a Tobis não se sabe muito bem a quem é que pertence e não se consegue negociar os direitos da filmografia portuguesa antiga que pertence à Tobis. Esta questão não deixa de não ser interessante também de analisar, perante toda esta questão. Isto para a atividade, este investimento para a atividade em geral representaria neste momento 200 mil euros, só que se quiséssemos investir 200 mil euros para editar e comercializar obras nacionais, não tínhamos efetivamente mercado, não conseguimos investi-los. Portanto, transforma-se claramente não num investimento, mas sim num pagamento de uma verba para apoio ao cinema. Diga-se também que esta atividade nada tem contra o cinema português, antes pelo contrário, entende que ele deve ser apoiado, agora deve ser apoiado também, que é uma atribuição do Estado, com o dinheiro dos impostos dos contribuintes, porque o cinema, a cultura, vale para todos e poderia eventualmente sim haver uma comparticipação do setor privado, sempre e nunca superior a uma situação de paridade. Atualmente, o setor público, nesta lei, não vejo qualquer investimento neste setor. E, portanto, em última instância, isto vai-se refletir, não tanto nós, porque estas questões relativamente à edição de vídeo, pode acontecer que haja uma deslocalização das empresas, e já lá irei sobre isso. O que vai representar é aumento no consumidor, já se pagou, absorveu-se o impacto do IVA, tem-se absorvido os impactos todos, e a continuar um selo, ou se estão a dar dinheiro do selo para os museus, então tirem do selo para o cinema, ou acabem com o selo e a gente paga de bom grado, porque o selo neste momento não está a fazer nada, e aliás tinha que ser alterado porque deixou de ser uma taxa e a taxa tem que ter uma contraprestação. Portanto, entendem nós que fazer alguma coisa por cinema é uma atribuição do Estado, que não pode deixar de ser, pedir aos privados um esforço desta natureza, relativamente ao setor que eu estou aqui a representar, provavelmente daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano seremos metade e a outra metade, ou nem isso, ou seremos um quarto e os outros 2%, 2/3 estarão em Espanha porque não têm qualquer obrigação de registro e estão fora do âmbito de aplicação da lei. Bom, isto é uma questão importantíssima, isto é uma questão de discriminação negativa face aos locais. A Amazon, aliás, eu tenho aqui, até, portanto, só para não falhar, a Amazon Play, onde é que está? Peço desculpa que eu tenho só para... A Amazon Playcom, há uma série de entidades que vendem online, o iTunes, que não estão sujeitos a qualquer obrigação. E estamos a falar que vendem suportes físicos também e entregam-nos. Não pagam selo e não vão pagar 1%. E qualquer entidade, nos termos da definição que está aqui no artigo 2º, qualquer entidade que está aqui na definição do artigo 2º da linha D, com domicílio e estabelecimento fora de Portugal, está fora do âmbito de aplicação desta lei. Bom, isto é uma discriminação clara e inequivocamente negativa face aos locais. E eu estou agora aqui a falar de questões técnicas, porque as questões políticas é empurrar mais uma mancheia de pessoas para o desemprego, porque isto vai-se repercutir, vai-se repercutir efetivamente nos investimentos que vão ser feitos e eles vão ser reduzidos claramente. Há outra questão também que me parece importante chamar aqui à colação, que tem a ver com o termo que vem no 14, número 3, receita. Bom, o que é isto de receita? Receita pode ser receita bruta, pode ser receita líquida, pode ser antes, sem impostos. Isto é uma questão técnica, jurídica, que tem que ser aclarada sob pena de termos conflitualidade e que importa varrer definitivamente diplomas legais. Não faz sentido um diploma legal com conceitos vagos e indeterminados relativamente a uma coisa que vai mexer com aquilo que tem que se pagar. E isto é um conceito vago e indeterminado porque há várias definições sobre o mesmo. Então que se defina numa norma de dicionário exatamente o que é que quer dizer receita. Depois temos a outra questão que tem a ver com as licenças de distribuição. Bom, parece-me a mim, e isso está no artigo 23, número 1, para as que este artigo 18 viola o artigo, a Diretiva Serviços e a lei que a transpôs para o ordenamento jurídico português. Portanto, mais uma vez, parece-nos que a funcionar dos moldes em que está, mais uma vez estamos perante uma situação de concorrência ou de um tratamento discriminatório relativamente aos locais face aos exteriores. Portanto, são estas as questões fundamentais. Estou a falar do número 1, 23, número 1. Parece-me claramente contrária à Diretiva de Serviços, porque no elenco daquelas situações excepcionais que estão na Diretiva e que depois foram transportadas para o nosso ordenamento jurídico, não está efetivamente excepcionada esta situação. Aliás, como o selo também estará neste momento em violação, relativamente a esta matéria. Portanto, isto também há outra particularidade que nós temos, que achamos curioso. Por exemplo, a FNAC, o Continente, portanto, a SONAI e vários outros grandes distribuidores importam e adquirem direitos, editam filmes e vendem-nos. Mas como a sua atividade principal não é a distribuição, não são editores, também ficam de fora. Mais uma situação, então, aqui de concorrência desleal, porque uns, portanto, o tratamento, e hoje que se fala muito em princípio da igualdade, para isso basta-nos estarmos atentos ao último acordo do Tribunal Constitucional, aqui, mais uma vez, também este princípio da igualdade é posto de lado. Isto para dizer, no fundo, e resumindo, que esta indústria não está na totalidade contra este diploma, porque entende também que o cinema deve ser apoiado e deveríamos ter uma verdadeira indústria de cinema em Portugal. Aliás, entidades ligadas a esta atividade já têm prestado algum apoio a outras, nomeadamente à Academia de Cinema, inclusivamente. E, portanto, nós temos todo o interesse em que se desenvolva uma indústria, porque só com uma indústria forte e a trabalhar para a lusofonia que conseguiríamos, eventualmente, ter um mercado. Agora, é evidente que o Estado tem o seu papel aqui. E o seu papel, enquanto Estado, é na promoção da cultura e na proteção também do direito de autor, que acaba por ser, não é levar para os privados. E, ainda por cima, para uma indústria que, isto custa-me dizer, mas, na realidade, está moribunda. Portanto, se continuarmos com estas... olhar para estas atividades e para estas empresas com, dos duas uma, ou o consumidor paga, porque eu não tenho grandes dúvidas, e discutimos isso ao entrar para aqui, que nas operadoras, todos nós vamos pagar as televisões cabo mais caras um dia destes, nós já não temos essa possibilidade, porque o DVD perdeu aquele glamour que tinha e hoje ou se vende realmente bastante barato, ou ninguém compra. Portanto, estamos a falar de, também não temos ilusões, que daqui a uns anos a desmaterialização destes portes vai acontecer. Bom, então deixemos que este nicho continue a tentar sobreviver mais uns anos. Se assim não for, eu tenho informação concreta e real que algumas destas empresas, poucas que estão aqui, vão montar escritório em Espanha, porque não é difícil, e trabalham a partir de Espanha, e vendem para Portugal a partir de Espanha. E, portanto, é a receita fiscal que se vai embora, é emprego que se vai embora, e, portanto, ninguém quer isto.
E não pagam
seu. Portanto, penso que ninguém quer isto, e é a altura de quando se pensa em fazer alguma coisa por uma atividade, que se pense nas ligações. Todos nós estamos conexionados. Todos nós somos uma corrente social. E se partimos um elo da corrente, alguém fica mal no meio disto. Portanto, é isto fundamentalmente aquilo que nós pretendíamos dizer e para já agradecer a vossa atenção e muito obrigado por nos terem recebido. Qualquer questão que queiram agora pôr.
Permitam-me só. Posso?
Pode, com certeza. Agradecer que se identificasse, aliás, porque depois em termos de gravação peço. Sim, se calhar é melhor.
Eu acabei de fazer entrevista. António Paulo Santos, diretor-geral da Federação de Editores de Videogramas e da APEV.
Muito, muito boa tarde, Manuel Duque. Represento a Valentim Carvalho como membro da Associação da FEVIP e distribuidor de videogramas. A minha intervenção é uma intervenção, o Paulo já apresentou resumidamente e muito bem todos os problemas deste setor dos videogramas, mas a minha intervenção vai no sentido de concordar, como é evidente, com uma lei do cinema e do audiovisual, que já existe, portanto esta não traz nada de novo, né? não contribui para melhorar muito o que já existe. Queria vincar aqui, de facto, a falta de capacidade do Estado de fazer cumprir leis, e portanto isto é um problema gravíssimo que temos neste setor e noutros setores. Portanto, a lei que existe de 2004 já redefiniu uma série de coisas. Vamos entrar numa fase, esta lei irá ser aprovada, vamos entrar numa fase de regulamentação, e será aí também que será fundamental definir um conjunto de princípios que, de facto, e aqui, como noutros setores, mas essencialmente no setor do cinema e do audiovisual, e eu vejo os dois setores como um todo, e não o cinema mais importante que o audiovisual, tudo é importante, uma coisa, está tudo interdependente, para se criar uma verdadeira indústria do audiovisual. E não uma indústria dependente de apoios, subsídios, que nunca têm rendimentos, não geram mais-valias para o país. E, portanto, o que é importante, fundamentalmente no futuro, é de facto que se criem todas as condições e um conjunto de regulamentação que de facto faça funcionar isto. Que não se chegue à conclusão daqui a 3 ou 4 anos que é preciso mais uma lei do cinema e do audiovisual. Portanto, isto não faz sentido. Passamos a vida a deixar de criar valor. Nós não conseguimos criar valor. E para terem uma ideia, hoje o mercado lá fora está pela rua da amargura, com grandes dificuldades e acima de tudo com uma grande incerteza que caracteriza os tempos atuais. A incerteza vem desde logo, por exemplo, quando não há uma definição clara do que se quer fazer com o produto de serviço público. Quando existem problemas grandes de financiamento dos próprios canais de televisão ao nível das redes de publicidade. Porque com a crise económica, uma das coisas em que as empresas normalmente deixam de investir é em publicidade. Vão cortar as redes de publicidade. E, portanto, tudo isto está interligado. Eu acho que isto devia ser visto por todos os operadores em conjunto, não só pela FEVIP, mas com todos os operadores em conjunto. Eu penso que todos estão preocupados. Nós estamos a ver claramente um mercado desregulado, completamente desregulado, em que os mais fortes impõem as suas normas e dominam completamente os mais pequenos. Vemos uma área, se calhar nós estamos aqui a falar, e muitos, todos nós pensamos que o principal operador de televisão em Portugal, porque está a liderar as audiências, é a TVI. Isso é completamente errado. O principal operador de televisão em Portugal é a ZON e a TV Cabo. A TV Cabo e a MEO e a PT. E esses são os verdadeiros operadores de televisão em Portugal. São esses que moldam os negócios à luz dos seus interesses e que vão queimando de cá ao lado. Eu não sou contra que uma PT forte e uma zona forte, eles têm que ser mesmo fortes. Quanto mais fortes forem, melhor para o país. Agora, não é possível é que os pequenos sejam completamente abandonados. E a diversidade e a criação de riqueza só depende mesmo do apoio a todos. E quando digo apoio, não digo subsídios, não digo a subsídio ou dependência. É preciso criar na regulamentação desta lei, tem que se criar todas as bases para que se premie quem deve ser premiado e que se penalize quem deve ser penalizado. Não podemos estar sempre a beneficiar os mesmos, a utilizar uma coisa que não será para nada. Nós temos que ver se, de facto, criar uma indústria audiovisual significa quem vem a um certame internacional, significa ver conteúdos portugueses a ser vendidos no mundo, pelo mundo fora. Nós não vemos um produtor a vender nada num certame internacional. O país não é representado, não tem um único stand para vender conteúdos. O país, Portugal, nos certames internacionais de vendas de programas de televisão, de cinema, não está representado. Está só para comprar. Nós baseamos Este setor de atividade era um setor fundamental até para o crescimento económico do país. Este setor podia ser utilizado, inclusive, para incrementar o turismo. Uma série de coisas. Nós, por exemplo, na lei atual, deixou de se dar apoios a quem vem do estrangeiro produzir a Portugal. Quando estão a injetar dinheiro em Portugal, são exportações que nós fazemos. Porquê é que se esqueceram disto nesta lei? Isto não faz sentido. Portanto, há uma série de coisas que parece que andamos a legislar à pressa e não damos atenção ao que está feito. O que está feito dá perfeitamente para fazer uma norma e uma regulamentação para criar um setor audiovisual português forte. Não é preciso fazer mais nada. É só preciso haver vontade política para pôr as coisas a andar e fazer as coisas como deve ser. E criar critérios de racionalidade económica em todos os projetos que forem feitos. É evidente que nós, numa fase inicial, numa indústria que não existe e que está, de facto, moribunda, para se fazer alguma coisa, vamos ter necessidade de investir e não ganhar nada. Como em todo negócio. Se alguém nesta mesa conseguir encontrar um negócio que é rentável no primeiro dia, estamos interessados em investir nele, com certeza, todos nós. Portanto, não é possível. É evidente que só se cria, só com a habituação das pessoas irem às salas de cinema ver filmes portugueses, é que é possível criar uma indústria de filmes portugueses. De outra forma, não há hipóteses. Não podemos estar a produzir só para alimentar um conjunto de ao fim e ao cabo, estamos a enganar a todos, um conjunto de técnicos e de pessoas que participam na produção da obra, que têm um determinado subsídio e depois, no final, não têm espectadores. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos que criar uma indústria que crie riqueza para o país. E é possível criá-la. E é possível criá-la. Nós, reparem uma coisa. A minha empresa, numa área que represento, numa área de negócio, para fazer programas de televisão, tem que comprar direitos no estrangeiro. E nos últimos dois anos, só dos direitos que comprou no estrangeiro, que importou, são importações, não é? Vai pagar cerca de 3,5 milhões de euros. Para fazer aqueles programas em Portugal, nos canais de televisão. Estes conteúdos podiam ser portugueses. Estes conteúdos podiam ser portugueses. Mas para isso tem que haver vontade dos próprios canais de televisão para testarem coisas portuguesas. Obrigá-los, isto é, eu estou convencido que haverá mais valias, haverá um modelo de negócios que é possível juntar todos os interesses, tanto dos produtores de todas as áreas, como dos próprios operadores, para gerarem mais valias para as próprias grelhas de programas e rendimentos futuros. Mas isto tem que haver, de facto, uma estratégia e uma regulamentação desta lei com todas, bem feita, bem feita. Senão estamos a perder o tempo, não vamos com certeza concluir que dentro de 4 anos, 3 anos, seja quando for, vamos precisar de mais uma lei, porque esta não funciona. Não nos podemos esquecer do passado, dos FICAs, disto, daquilo, que ao fim e ao cabo resultam da regulamentação da lei de 2004, mas depois a regulamentação só apareceu em 2007 e depois em 2009 já deixou de existir porque o Estado é incapaz de cumprir os compromissos. O Estado é incapaz de cumprir os compromissos. E, portanto, quando se assume entrar com um determinado nível de capital num determinado fundo, deixou de ter capacidade de entrar. Nós reconhecemos as dificuldades em que todos estamos. Agora, não é fechando os olhos que vamos resolver. Fechando os olhos não vamos resolver problema nenhum. Temos que enfrentar os problemas de frente. E posso-vos dizer, conhecendo como conheço o setor de atividade, que é possível criar riqueza neste setor. Para isso, é preciso que exista vontade política para fazer cumprir a lei que vai ser aprovada e devidamente regulamentada. Basicamente é isto que tenho para dizer.
O que eu esqueci que tem a ver, só para termos uma ideia, esta atividade de se pagar este 1% que está aqui preconizado, legislado, representa 200 mil euros, que é o que vai pagar, porque são 200 milhões que representa em termos de... são 20 milhões. Portanto, são 200, esta atividade vale 20 milhões atualmente, líquido de impostos. Isto representa 30% dos resultados das empresas. Isto vai levar, é uma situação insustentável, vai levar claramente a reestruturação nas empresas. Porque no setor privado, quando há uma reestruturação, manda-se pessoas para casa. É a forma de, no setor privado, o esforço que tem feito também para combater as reestruturações, porque tem que baixar o seu payroll, não pode gastar mais que aquilo que tem, infelizmente, é o que vai resultar daqui. A segunda nota, a curto prazo, esta lei, no geral, vai criar um loop negativo, isto é, os preços vão subir e vai-se refletir, vai diminuir o consumo destes produtos no mercado, porque se isso refletir no preço, obviamente, com todo o conjunto de situações, este loop negativo vai-se verificar. Por último, entendemos que por tudo aquilo que foi aqui dito relativamente à indústria de edição ou à atividade, já nem te chamo uma indústria porque é tão residual, à atividade de edição e comercialização e distribuição de DVDs, que atendendo à particularidade específica que nós temos, que temos um imposto extraordinário de 5% para uma coisa que não existe, eu não quero ser muito violento nas palavras e que não quero ser mal interpretado, mas que é quase um artifício fraudulento que nos criaram para nos checar 5%. Eu diria nestes termos e não nos termos menos próprios, da faturação. Porque não nos dão rigorosamente nada em troca. Teve uma época histórica que fez sentido, atualmente não faz, e estão a utilizá-lo claramente com outro fim. Portanto, o DVD, neste particular, sob pena de acontecer mais desgraças nesta atividade, que é o termo, não deveria estar contemplado ou, em vez, arranjasse uma solução que resolva, que tenha a ver com uma coisa ou outra, e nesse sentido, até porque não temos nada contra a criação de uma indústria de cinema, mas pelo contrário, gostaríamos muito de ter muitos conteúdos, muitas obras para poder comercializar e haver mercado. Esse é o objetivo. Portanto, era tudo. Muito obrigado.
Eu fazia por ordem, portanto passava a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada. Agradeço e quero cumprimentar os representantes, quer da FEVIP, quer da APEV. Já nos conhecemos, já nos encontramos noutros, na discussão de outros diplomas. Penso que há aqui uma situação que sempre nos trouxeram e que vos preocupa de uma forma muito especial, que é a questão da pirataria e das suas consequências para o vosso mercado, que é claro e todos reconhecem, e até da necessidade urgente de algo que cada vez mais minimize tal. Eu também acredito não tenho dúvidas de que consideram que a indústria cinematográfica e audiovisual que é extremamente importante, mesmo para todos vós, e que ela seja feita com a qualidade e que, acima de tudo, venha a ter procura, aquela procura que, no fundo, também desejam. E que quero-vos dizer que também todos nós desejamos que, embora esteja refletido num pouco aqui nos motivos e em muitos do articulado, esperamos que na regulamentação própria, que vai ser depois produzida, que esse aspecto venha muito vincado, porque referiram aqui que é importante que esses trabalhos, essa produção, seja vista. E eu penso que esse também deve ser o objetivo e penso que também, só excepcionalmente, é que realizadores, produtores, argumentistas, etc., não desejam que a obra não seja vista por um maior número de pessoas. Portanto, isso depois também terá, com certeza, reflexos no vosso negócio e na procura que poderá vir a ter. Eu penso que algumas das questões que nos deixaram, eu estive agora aqui a ler porque ainda não tinha tido acesso ao vosso documento, têm com certeza pertinência e percebo a forma veemente, repito, com que se manifestam em relação. Mas, como disse, penso que o seu foi muito importante, até porque muitas das ações que aconteceram no país para evitar mais atitudes fraudulentas do que aquelas que já existiam. Percebo que a questão agora do 1% e as outras questões que aqui levantam sejam delicadas, principalmente no momento que atravessamos. Nós iremos tomar boa nota destas questões e também de outras que referiram em relação aqui a haver uma diferença, aquilo que consideram uma diferença de tratamento em relação a outros distribuidores, digamos assim, chamemos-lhe assim, que não estão incluídos neste articulado, pelas razões já que referiram. E, portanto, eu apenas quero dizer-vos que agradeço e não há assim, questões e que percebo os pontos levantados na especialidade. Vamos ver o que é possível, tendo em conta a pertinência de algumas das questões aqui colocadas e apresentadas.
Eu preferia que fosse ao fim, fazemos as duas depois. Normalmente é assim o funcionamento normal das audiências, até porque poderemos até ter questões idênticas, o que muitas vezes acontece. Eu não posso deixar de começar por salientar o aspecto interessante do debate em torno desta lei, é porque há anos que a atividade cinematográfica é confrontada, e os senhores sabem isso muito bem, com uma série de preconceitos e clichês sobre a não intervenção do Estado, que deviam ser os privados exclusivamente a ocupar-se disso. E agora que estamos a falar com um texto em concreto, infelizmente o Partido Socialista também tinha apresentado um texto, mas que nunca chegou a ter o debate na especialidade, que nós esperaríamos. Mas agora que estamos a debater em termos de especialidade esta nova lei, penso que há uma unanimidade, até vindo dos setores mais insuspeitos, em considerar que é importante que haja uma política de Estado e um apoio do Estado para sustentar esta atividade. Eu não digo indústria porque, infelizmente, sabemos, até por estudos feitos no estrangeiro, que qualquer país com menos de 40 milhões de habitantes muito dificilmente tem uma indústria cinematográfica sustentável. O que não é o caso, obviamente, para tudo o que se segue. Ou seja, no caso dos DVDs, ou no caso agora do vídeo on demand, ou sejam as diversas plataformas de exibição. Por isso é que consideramos que neste projeto, de facto, há algumas lacunas graves, nomeadamente em termos de obrigações de participação nesta atividade, nomeadamente aqueles que serão as novas plataformas, ou seja, as telecomunicações, os 4Gs, os tablets, e que estão excluídos disso, e que, de facto, faz com que muitas vezes as participações pedidas nesta lei não sejam propriamente equitativas em função do tamanho e do poder que cada uma destas indústrias tem. Portanto, eu agradeço as questões levantadas e, de facto, há aqui, em vários aspectos, uma questão de equidade. E isso temos que ser muito vigilantes e o alerta que nos deixam justamente sobre quem fica isento destas obrigações, sejam elas quais forem em termos de montantes, agora quem fica isento de selo, quem fica isento desta nova taxa, serem, por exemplo, grandes empresas de distribuição que fazem edição, distribuição e venda tudo em conjunto, portanto quase num sistema de monopólio e que por não terem como atividade principal a distribuição de DVDs, parece-nos de facto uma questão muito, muito pertinente e que temos que ver. Eu só peço, estava a ver aqui a definição, porque falou-me nas definições do artigo 2º, e, portanto, neste caso, estamos a falar da definição número... Estava aqui a ver se encontrava... As definições para...
A segunda linha D.
É a linha D, não é? Distribuidor de videograma. Pessoa coletiva com sede ao estabelecimento estável em Portugal. Portanto, no fundo, a alteração a fazer é com atividade em Portugal... Oh, mas isso depois teria que ser fiscalizado e retirar o lado da atividade principal. No fundo, seria isso. Na definição, não estamos a falar dos montantes da taxa. Estamos a falar na definição. E isto parece-me que é uma questão...
É a atividade principal.
É a atividade principal e concede ao estabelecimento estável em Portugal. E, de facto, isso causa problemas, muitas vezes... Estas definições também aparecem porque justamente, e isso é outra coisa que eu quero referir, porque não posso deixar de referir, aliás, porque começaram a vossa intervenção sobre isso, que é de facto a necessidade absoluta e urgente não só de tomar medidas em relação à pirataria e inclusivamente termos a coragem de falar da cópia privada. Como sabem, nós, o PS tinha um projeto, mas que levantou de tal forma, se lembra, e depois como o Governo também anunciou que queria ele próprio, aliás está no seu programa, apresentar um projeto de cópia privada, optámos por retirar até para se trabalhar mais em termos de consenso, porque nos parece que é uma matéria fundamental. E parece-nos, sobretudo, que é fundamental combater... E eu aqui meço o peso das minhas palavras, uma certa populismo e demagogia que parte do princípio, ou que anda, no fundo, de alguma forma, a incutir, sobretudo às camadas mais jovens, esta ideia de que a criação é gratuita e deve ser gratuita, e que é evidente que nós estamos, e aliás o disseram muito bem, estamos perante grandes evoluções tecnológicas, a desmaterialização, vai ser preciso criar um novo sistema económico para todo o setor, mas por enquanto é este que existe e para já estamos a ver uma série de medidas e de atitudes que põem em causa o modelo existente e muito poucas propostas concretas para um novo modelo económico e sustentável para uma série de atividades privadas. Portanto, eu não podia deixar de referir isso porque eu considero que tem toda a razão. Em relação ao que me falaram também, eu confesso que fiquei com alguma dúvida em relação à problemática do registro. Porque, tanto quanto eu entendo nesta lei, este registro pode justamente servir até para salvaguarda de alguns direitos. Não, diz-me que vai em contrário à diretiva de serviço, mas eu gostava de lhe perguntar muito concretamente quais seriam os riscos, quais são os inconvenientes deste registro das obras cinematográficas e audiovisuais. Eu já lhe dou a palavra, faço só... É evidente a questão, pronto, já falei da FNAC, Continente e outros grandes distribuidores, parece-nos, de facto, uma ideia muito, muito pertinente, uma questão muito pertinente. Pois, nós também achamos que os operadores de televisão, sejam eles em sinal aberto ou em sinal fechado, sejam eles a RTP, SIC, TVI ou PT e Zone, devem ter obrigações em termos de investimento direto em conteúdos nacionais. Isso não posso estar mais de acordo. E, aliás, surpreende-me sempre esta grande oposição que há por parte de alguns, os termos estrangeiros estão muito em voga, alguns dos principais players do mercado, eu não gosto nada de usar esse termo, mas algumas das maiores empresas e algumas dos maiores protagonistas, prefiro assim, deste setor, e com o maior peso em termos industriais, capacidades financeiras, e que pura e simplesmente, sempre que lhes é pedido colaboração, até para fazer progredir o mercado, até para fazer progredir o setor, pura e simplesmente dizem, não, não, aí compete ao Estado. E lá voltamos nós à velha contradição. Quer dizer, o Estado não se deve meter nunca nas coisas da cultura, nem em coisa nenhuma, exceto quando se vai pedir aos privados ou quando se pede aos privados para terem um papel importante, até para a evolução do próprio setor. Não sei se poderemos um dia falar de indústria, mas fazem-se muito bons negócios com grandes mercearias gourmets. Portanto, acho que a nossa indústria cinematográfica e audiovisual tem, de facto, possibilidade de crescer e de crescer de forma sustentável e com os benefícios ao nível da economia nacional e, sobretudo, ao nível do emprego. Só para terminar, não posso também deixar de estar mais de acordo com o que significa este abandono dos estímulos ao investimento em termos de produções estrangeiras em Portugal. Penso que isto é, no fundo, não está nesta proposta de lei, estava na nossa por algum facilitismo, ou seja, como todos estamos conscientes do momento em que estamos a viver e sabemos das limitações que até o acordo da Troika exigem, mas isso não pode significar, nem tem que significar, pura e simplesmente anular todo e qualquer análise e esforço para captar investimentos estrangeiros. Isso aí, portanto, há aqui, é uma desculpa fácil do nosso ponto de vista e penso que seria absolutamente possível arranjar outras soluções a esse nível. Obrigada e agora passava-vos a palavra.
Bom, seguindo um pouco as questões e relativamente à questão do selo, o papel que o selo teve, efetivamente o selo teve um papel histórico. Eu devo dizer que conheço o projeto selo praticamente desde o início, porque nos longos já aí dos anos de 90, à altura em que eu saí da Polícia Judiciária para desenvolver um programa de antipirataria em Portugal, contratado exatamente pela Motion Picture Association of America, tinha sido implementado o selo há pouco tempo e era necessário alguém que representasse os privados, tivesse know-how de investigação criminal, e que ajudasse as entidades administrativas e até policiais numa questão na área da formação e no combate à criminalidade. Efetivamente, isto funcionou durante alguns anos, sempre com poucos meios. A IGAC nunca teve para o país todo mais do que 8 inspectores. Nunca teve para o país todo. Devo dizer que muito do trabalho que era feito de vigilância, entre aspas, de fiscalização, e para o direito de autor os privados podem fiscalizar, é legítimo, não há qualquer violação de nenhuma regra legal, desde que não interfira com a intimidade da vida privada das pessoas, tem as limitações constitucionais que têm qualquer norma neste sentido. Nós, os privados, desenvolvemos um conjunto de ações investigatórias, isto é, de vigilância, de feiras, de estabelecimentos comerciais, que promovíamos, nós é que dávamos o impulso processual, fazíamos as denúncias à IGAC, e isto funcionou. A partir de há uns anos para cá, e com o incremento, não é uma falsa questão, a desmaterialização das obras vai ser uma realidade a curto e médio prazo, eu diria a curto e médio prazo, as novas plataformas de distribuição estão aí e temos de estar preparados para elas. Se não nos prepararmos já, é uma guerra perdida, porque vamos meter o mercado todo na mão dos estrangeiros e nós vamos deixar de ter vamos deixar de criar valor e emprego em Portugal e vamos prejudicar muito a língua portuguesa, porque somos nós os defensores da língua portuguesa. Nós é que fazemos as traduções, nós é que fazemos as legendagens, nós é que fazemos as dobragens. Nós somos os defensores da língua portuguesa e esse papel é extremamente importante, que vai ser a única barreira, no futuro, barreira e no bom sinal, porque é uma questão cultural, que nós deveríamos e devemos e queremos, penso eu, todos preservar. Portanto, o selo efetivamente teve o seu... O selo está velho. Ok. É muito rápido. O selo, neste momento, não faz sentido. A IGAC não existe, não trabalha, não faz, não sabe nem quer. Isto pode parecer violento, esta forma de dizer, mas é a realidade. Portanto, é bom que se pense numa outra forma, que não aquela que temos, que está completa, já teve o seu tempo. Teve a juventude, a maioridade, e agora está na velhice, está à espera. É um cadáver adiado, diria eu. Relativamente à questão do registro, não estamos a falar do registro do artigo 21, mas sim da licença de distribuição do artigo 18, que é uma questão diferente. E é uma questão completamente diferente, e também penso que... Sim, não, eu falei, mas era por uma outra questão, peço desculpa. Isto é, portanto, não é o registro, isto tem a ver com a licença de distribuição. Obviamente que também gostei muito de ouvir as palavras da Sra. Deputada Inês Miseres relativamente à questão da pirataria. É evidente que esse espírito libertário criador da internet, desse grande meio de comunicação que nos leva aos anos indos de 80, e que foi à custa dos ácaros no bom sentido, que se desenvolveu a net, mas não pode agora desenvolver, não se pode estragar uma indústria cultural, os meus negócios, porque o direito de autor tem dono, custa dinheiro e são conhecidos. E se eu vendo, planto batatas e vendo batatas, ninguém acha. Agora, se eu vivo de escrever os meus livros e me os roubam, alguém tem que fazer uma coisa, e essa atribuição é do Estado. E deixemos de meias palavras. É uma obrigação do Estado, e o Estado, com as políticas que tem tido até hoje, relativamente à situação da questão da pirataria, tem revelado um profundo autismo e tem levado para o desemprego muitas pessoas e tem feito um péssimo trabalho para a cultura e para a língua portuguesa. E, portanto, daí eu estar plenamente de acordo com o Sr. Deputado e muito obrigado pelas suas palavras. Espero que elas façam eco nesta Assembleia e que teremos qualquer coisa de positivo. Não, claro que sim, eu também conheço a posição da Sra. Deputada e também sei que vai no mesmo sentido, portanto, que eu também agradeço. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Portanto, não sei se falha, que me falta aqui alguma das questões que queriam ver respondidas. Como também o tempo urge, muito obrigado mais uma vez.
Só para terminar, se houver mais alguma questão que achem impertinente, como a Sra. Deputada Inês Medeiros disse, nós estamos agora na apreciação na especialidade. Até à próxima sexta-feira, todos nós fomos os partidos e se quiserem também, para além disto, se entenderem que mais algo mais chega, portanto, é alguma proposta, façam-nos chegar.
Inclusivamente propostas de redação, quer dizer, nós chegamos a receber propostas concretas de redação que nos permitem até comparar nos termos, porque muitas vezes há uma sensibilidade especial para cada setor nos termos utilizados.
Muito obrigado. Só a última, muito rapidamente. Nós também defendemos e continuamos a achar que deve haver um cinema de autor. Porque do cinema de autor é que aparecem grandes coisas às vezes. Grandes, grandíssimas coisas. E isso é importante ter esse embrião. É quase uma startup que está ali sempre em ebulição. Mas temos que conjugar esse cinema de autor com o cinema feito para o mercado. Porque é o que também, havendo um mercado forte, há mais dinheiro para o cinema de autor. E o inverso não é verdade.
Retribuo o elogio. Também gostei muito das suas palavras.